Esporte na Rede. Seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais uma edição do Esporte na Rede pela Rádio Alesc. Os eventos esportivos na voz do Parlamento Estadual. Trabalhos técnicos do Mário Pacheco, a participação do Henrique Santos, do Eduardo Rocha e do Nicolas Stefanovic, a direção de Tami Soligo, a coordenação da GCL Dalpiaz AGI. Sexta-feira do dia 31 de julho, completando hoje o sétimo mês de 2015, destaques do Esporte na Rede. O Avaí faz com Joinville um clássico catarinense pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Final de semana é para o Figueirense pontuar, ganhar ou se complicar no Campeonato Brasileiro. Internacional, agora respeita a Chapecoense depois daquele 5-0 do ano passado. A promessa é tentar uma vitória contra a Chapecoense em Porto Alegre no domingo, diz o time colorado. Daqui para frente, destaques do esporte, inclusive com o experiente professor de educação física e que já passou inclusive pelo futebol, Oscar Hacker, que está com a gente no programa. É motivo inclusive para início da nossa participação aqui com o nosso Henrique Santos, que inicia o trabalho aqui ouvindo o professor Oscar.
Bom dia, Valmir. Bom dia aos ouvintes da Rádio L. Uma semana bastante agitada, né, Valmir? A gente teve troca de treinador no Joinville. A gente tem o retorno do Cleiton, do Figueirense, tem a expectativa pelo retorno do Carlos Alberto, uma contusão grave do William no Avaí, mas também a gente vai abrir um pouquinho de espaço também para outros esportes, né? A gente que gosta de tratar bastante de futebol, mas volta e meia o Esporte na Rede dá destaque principalmente para os outros esportes. A gente já trouxe aqui o pessoal do surf, já trouxe o pessoal do taekwondo, já trouxe o pessoal de tantos outros esportes. Agora a gente está trazendo o presidente da Federação Catarinense de Basquete, Valmir, que pela primeira vez terá transmissão, nosso campeonato catarinense masculino terá transmissão pela televisão, e televisão aberta, não é televisão fechada não, televisão aberta para todo catarinense poder acompanhar na sua casa, nas tardes de sábado, vai ter jogo no meio da semana também. E o presidente Oscar aqui está nos estúdios com a gente. Primeiramente, bom dia, presidente. Eu queria saber já do senhor dessa iniciativa. Pela primeira vez, o Campeonato Catarinense de Basquete vai ser transmitido aí pela Record News para todo o estado de Santa Catarina.
Bom dia, Henrique. Bom dia, Valmir. Que bom vê-lo.
Sim.
Depois de tanto tempo. Olha, eu diria que nós estamos vivendo assim um novo momento no basquetebol catarinense. Dia muito a administração do basquete na federação vem e conseguiu chegar no sentido de dar um pouco mais de visibilidade, um pouco mais de oportunidade aos clubes de mostrarem o trabalho de Santa Catarina que faz o basquetebol junto com a federação. Batemos o recorde de 11 equipes, tanto masculino como feminino, divididos em chaves diferentes para poder, pelo menos, regionalizar um pouco.
Sim.
E possibilitar que a federação agora, um novo momento, uma nova oportunidade, graças às parcerias que temos aí, fechamos um contrato com a Record News, Rick Record, e nos dá essa oportunidade de mostrar ao estado o nosso potencial do basquetebol.
Essa regionalização, professor Oscar Hacker, é interessante porque a gente sabe do potencial, por exemplo, que tem Concórdia, que tem Chapecó, que tem Joaçaba e até lá em São Miguel do Oeste. Então é uma forma de prestigiar, de apoiar, porque é uma viagem cansativa. Sair daqui, por exemplo, para fazer um jogo lá em Chapecó e voltar não é fácil. Ainda mais que não se trata de um futebol, de um esporte essencialmente profissional. Tem que fazer o bate-volta porque o atleta no outro dia tem compromisso, né?
É uma das preocupações da federação com o montante de equipes que ocorreu agora foi exatamente dividindo as chaves para que o campeonato fique de uma maneira melhor regionalizado. Segundo, é uma economia financeira em questões de viagem. Terceiro, tecnicamente, não seria tá muito produtivo misturar as equipes para um grupo só jogar, ir e voltar. Eu acredito que o Oeste ele se equilibra com as equipes. Veja bem, você tem São Miguel do Oeste, Concórdia, Videira, Xaxim, Lages e Rio do Sul. Então nós possibilitamos daí para cima, do Planalto para cima, fazermos uma chave de regionalmente e tecnicamente equilibrar. Ao passo que aqui embaixo, com Joinville, Blumenau, Brusque, Balneário Camboriú e Florianópolis, também se nivela, mas um pouco acima da média do Oeste. Mas de qualquer forma, o campeonato está bem elaborado, com duas chaves, classificações diretas e um Final Four no fim para definir o campeão.
É, professor, muito bom dia. Lhe agradecer mais uma vez a presença aqui no Esportes na Rede. Me lhe parabenizar por essa iniciativa, principalmente porque nós teremos agora o basquetebol sendo televisionado. Isso vai ser muito importante para a popularização do esporte, ainda mais aqui em Santa Catarina. Eu estava dando uma olhada no material que foi enviado por sua assessoria. Acho que nós temos grandes e tradicionais equipes disputando esse campeonato, como o pessoal de Joinville, de Blumenau, que tem muita tradição, é Brusque também, como o senhor citou há pouco, mas tem também o Avaí Futebol Clube com uma equipe de basquetebol, né, que é um time muito tradicional aqui em Santa Catarina, dentro das quatro linhas, e agora também no basquetebol. O senhor acha que é interessante, até porque pode trazer bastante torcida, né, porque creio eu que a torcida havaiana também deve participar. E como é que o senhor vê essa situação de times de futebol também migrando para outros esportes?
Veja bem, como na Liga Nacional, muitas equipes optaram em colocar o nome, às vezes, de um clube famoso da região, do estado, da cidade, ou quando não, trazer aqueles do futebol para os outros esportes. Eu sempre disse ao Kênio, que é o treinador da equipe de Florianópolis, você tem que deixar a marca, véio. Porque, de uma maneira ou de outra, a torcida do futebol é diferente de uma torcida do basquete. Mas eu tenho que certeza que sábado, já com o primeiro jogo transmitido com essa equipe aí, sábado no dia 8, aquelas arquibancadas do Instituto Estadual de Educação da DIE deve ter um pouco mais de público em relação ao que vinha acontecendo. Bom, isso é salutar. A marca futebol dentro dos outros esportes é salutar.
O senhor falou a respeito do ginásio do Catarinense. Em termos de logística, em termos de ginásio, de acomodação, de quadras para a prática do basquetebol, Santa Catarina está bem servida?
Eu gostaria até de dar uma oportunidade de falar um pouco de Florianópolis, para que os gestores públicos olhem um pouco mais para os palcos que onde se faz a cultura, o esporte e o turismo. Florianópolis tem passado por aqui nas mãos da gente vários eventos, até de seleção brasileira. E nós não temos uma praça para alojar esse tipo de evento. Agora, o nosso campeonato estadual, que não requer assim ginásios ou arenas do tamanho que existe, por exemplo, em Jaraguá do Sul, como existe em Blumenau, como existe em Lages, como existe em Brusque ou até Joinville, mas esse ginásio aqui comporta e comporta muito bem, que o ginásio do Instituto Estadual, que é onde a DEE Avaí joga, comporta e comporta muito bem. Tenho certeza que sábado teremos bom público ali.
Bom, e esse público, o senhor está muito confiante de que o público vai comparecer, porque o senhor, que é desportista, que conhece muito bem, que já andou por todo o estado, há um sentimento de que nas cidades do interior há um público presente nas quadras para ver o basquete, o vôlei, o handebol, o futsal, e Florianópolis é um pouco minguado. O senhor acredita que a gente vai passar por uma nova etapa de dar volta ao público?
Cada modalidade tem seu público, né? Sim. Veja bem, o futebol tem seu público, o basquete tem, o vôlei tem, o salão tem. Florianópolis sempre foi acanhado nesse aspecto. Parece que é difícil fazer torcida para as modalidades esportivas aqui em Florianópolis. A gente tem passado trabalho com as praças que existem aí, que são pequenas. O público é acanhado também, mas eu tenho certeza que as ações que a federação está promovendo em cima de divulgar, difundir e colocar população dentro do estádio, nós estamos fazendo ações assim no sentido de que os núcleos esportivos dessas equipes coloquem essa criançada. A divulgação através da emissora que está fazendo a transmissão, que fará a transmissão, está sendo muito bom. A chamada tem sido excelente. Eu tenho certeza que com transmissões, em sequência, o público do basquete há de vir para o estádio, principalmente que essa equipe representa até uma equipe do futebol. Aliás, eu quero aproveitar a oportunidade e quero botar uma brasinha, porque o Figueirense já esteve no basquete e saiu, onde Gilberto Vaz é que conduziu o processo. Quero ver se isso chama de volta, porque tem interessados em retornar com o basquete no Figueirense ano que vem.
Professor Oscar Hack, o senhor mesmo já colocou aí, e eu já observei que há um certo sentimento, e inclusive o Valci Moreira, que é o homem do futsal, esteve aqui e fez a mesma reclamação. E o exemplo da falta de um ginásio foi aquele lamentável episódio de 2010, 2011, quando tivemos que, nada contra a cidade de Lages, eu sou serrano, e aliás a cidade do governador, essa coisa toda, para assistir uma semifinal, uma finalíssima de futsal do Brasil, entre o Colegial de Florianópolis, Santa Catarina, contra o Santos, o jogo foi realizado na cidade de Lages. Foi um episódio lamentável. O senhor acredita, professor, e já foi feito algum movimento com o presidente da Federação de Basquete, do Handebol, do Futsal, para que Florianópolis ou São José, a grande Florianópolis, tenha realmente uma arena poderosa, gigante, para que estejamos ao lado de Jaraguá do Sul, por exemplo, com essa capacidade? Porque é muito discurso, muito falatório, muita teoria e pouca prática.
Posso te afirmar que ao longo dos 40 anos que já vivo em Florianópolis, eu já presenciei prefeito apresentando maquete de arena, de praça esportiva, de porte, e elas, como costumeiramente muitos gestores fazem, apresentam um projeto e a maquete, bate a foto e esquece. E isso é praxe em Florianópolis. Porque nós estamos já há 25 anos no esporte e vejo promessas de construir uma arena esportiva, uma arena multiuso, diríamos, para qualquer situação, seja turística, cultural ou esportiva. 6 cidades do estado têm isso, já. E usam muito bem. E é uma vitrine para o esporte em cada cidade dessa. Cito todas: Joinville, Blumenau, Lages, Chapecó, esqueci algumas aí, mas são 6 que eu conheço. E Jaraguá do Sul. Então veja bem, por que Florianópolis não tem? Vários prefeitos, como citei, inauguraram maquetes e seus projetos e esqueceram no dia seguinte. Se é campanha para outro fim, vamos respeitar. Mas dia muito Florianópolis, os eventos fazem assim, para lá, para cá, por cima, e não desce. Já deixamos de trazer aqui seleções brasileiras. Tive a oportunidade de trazer a seleção brasileira aqui, onde o Oscar ainda jogava. Foi muito bom ali no Instituto Estadual de Educação, onde muito público ficou fora. Veja, porque temos público para isso. Por que que as coisas não acontecem? É difícil de entender. E os eventos fogem. Mas eu tenho certeza que o campeonato estadual, com essa visibilidade, vai trazer o público do basquete para Florianópolis dentro do ginásio.
Bom dia, professor Eduardo Rocha. Tudo bom, professor?
Bom dia.
O basquete brasileiro venceu no PAN a medalha de ouro. O basquete brasileiro está se profissionalizando cada vez mais. Hoje nós temos um campeonato de basquete dos mais bem organizados do mundo. É o NBB, o Novo Basquete Brasil. Inclusive com toda a assessoria do basquete norte-americano, da organização do basquete norte-americano. Agora Santa Catarina, sob a sua presidência, né, da federação, consegue também se organizar no basquete e trazer o basquete à tona nas comunicações esportivas. Isso é que é mais importante, comunicar a realização do torneio e mostrar ao vivo para as pessoas poderem acompanhar em tempo real como é que está o basquete de Santa Catarina. O senhor citou aí 5 ou 6 cidades, né? Quais são as forças do basquete em Santa Catarina? São esses municípios ou tem outros times? Que times de basquete são esses de Santa Catarina? Que eu acho que, inclusive, o público em geral desconhece, assim, a princípio, quais são essas forças do basquetebol de Santa Catarina, apesar de que Santa Catarina sempre teve tradição nesse esporte, já desde o ambiente escolar.
Foi uma falha minha não ter trazido os 2 livros editados aí pela Federação Catarinense, 95 anos do basquete e 100 anos do basquete catarinense. Vocês vão receber, através do Henrique, os 2 volumes aqui. Nesse livro nós registramos o último centenário do basquete, 1914-2014, 700 fotos da nossa história. Então você vê que é uma pesquisa de 10 anos e ali documenta muito e muito bem quais são as forças do basquetebol de Santa Catarina. Eu posso citar 10 cidades para vocês, que elas têm muito da história. E Florianópolis é uma delas, onde a gente tem registros que hoje nos impressiona de saber o quanto era jogado de basquetebol em Florianópolis, e isso decaiu por falta de espaço, por afastamento dos clubes sociais e esportivos, que não conseguem manter essa situação, e o pouco apoio das iniciativas públicas ou das gestões públicas de fundações municipais de esporte. Diria para você, Santa Catarina é fundador do NBB com Joinville, com Blumenau, jogando em outras oportunidades. Hoje nós não temos ninguém no NBB, só temos no basquete feminino. As questões do basquete em Liga Nacional fogem um pouco da capacidade de gerenciamento das equipes. Quer dizer, gerenciamento tem, mas o negócio é recurso mesmo. Uma vez que uma franquia é R$300 mil, fica difícil de alguém encarar um processo dessa natureza. E a Liga Nacional de Basquete Feminino, nós temos Jaraguá do Sul que representa. Mas as forças atuais do basquete catarinense, elas estão lá, como sempre estiveram. São Bento hoje não é mais, mas Joinville, Blumenau, Brusque, Jaraguá, Chapecó, Concórdia, Florianópolis, que mantém esse projeto aqui, que é do Quênio e do Instituto Estadual, mais associado ao Avaí. Essas equipes tradicionalmente vêm jogando aí há 15, 20 anos, pelo menos o tempo que eu já estou à frente do basquete, com amigos, com outras gestões. Esses 20 anos aí nos dá uma ideia de que essas 5, 6 cidades é que predominam e tem um índice um pouco maior do que os demais. Mas o agradável é trazer os outros também, em menor índice técnico, mas com potencial de desenvolver, principalmente agora com auxílios financeiros, com material esportivo, com equipamentos e com taxas de arbitragem pagas e com uma televisão dando visibilidade. Tenho certeza que as que já são fortes e as que estão retornando vão nos dar esse prazer de um bom basquete de Santa Catarina.
Seu Oscar, o senhor falou ainda há pouco, citou um dos times femininos que representa Santa Catarina na Liga Nacional do Basquete também feminino, mas a gente está falando aqui basicamente do masculino, mas também no outro final de semana, sem ser esse, o próximo dia 8, começa também o Campeonato Catarinense Feminino, e eu estava acompanhando pelas redes sociais quando a gente colocou os banners dos times, enfim, os logos, divulgando tanto masculino quanto feminino. O pessoal do Rio Grande do Sul veio conversar conosco dizendo que lá, se chegar a 4 equipes, é muita gente. E aqui em Santa Catarina a gente vai ter 11, tanto no masculino e 11 também no feminino. E não são as mesmas equipes, até pra, se pegarem equipes diferentes, dá mais de 20 equipes, por exemplo, aqui na Grande Florianópolis. Agora sai, tem um tal de Independente, que é um dos times também que vai disputar o Campeonato Catarinense. Queria que o senhor falasse também um pouquinho desse naipe feminino também, que tem equipes muito tradicionais, como Vasto Verde, em Blumenau, e tem equipes também em todo o estado, né? Não só aqui na região litorânea, enfim.
O basquete feminino ele não é um pesadelo, mas é um trabalho mais difícil, né? É um trabalho assim um pouquinho mais complicado, poucos técnicos e uma menina, uma criança, menina, para começar a jogar basquete é um processo mais diferenciado. Mas nós trabalhamos do 12 até o adulto, 12, 13, 15, 17, 19 e adulto, são as 6 categorias que a federação trabalha, tanto no masculino como no feminino. Nós fizemos um projeto aí que foi maravilhoso, incentivamos as equipes a entrarem na federação, receber um kit de basquete completo, tabela, bola, carrinho, cone, tudo que precisa para uma iniciação. E tivemos o prazer de ter 52 equipes na base de 12, 13 anos jogando estadual. Agora, com os incentivos em cima do basquete feminino, o adulto também, o ano passado foi forte no masculino e mediano no feminino. Esse ano as duas vieram numa mesma proporção. E cidades diferentes. São José, Blumenau, que já faz o masculino, Balneário Camboriú, Navegantes, Itajaí, Chapecó, Concórdia, São Miguel, Joinville. Veja aqui, Jaraguá do Sul, que está na Liga Nacional também. Isso foi uma surpresa muito grande. Abraçaram a casa, tiveram os incentivos, as parcerias e estão desenvolvendo um basquete, pelo menos em quantidade, igual ao masculino. Mas temos certeza que a nossa qualidade é boa também. Todas as nossas seleções de 13, 15, 17, todas disputam as primeiras divisões do país.
Professor, eu queria, a gente já está se encaminhando para a reta final da entrevista, mas pegando um empréstimo do que o Henrique citou ainda há pouco, dessa capilaridade do basquetebol catarinense, com equipes em todas as regiões do estado, e fazendo um comparativo com aqui o nosso estado vizinho, Rio Grande do Sul, né, que tem 4 ou 5 equipes apenas, um estado muito mais populoso, com muito mais municípios, maior geograficamente falando. Em relação à nossa reprodução de novos jogadores, nós vimos agora recentemente, semana passada, a seleção brasileira foi campeã dos Jogos Pan-Americanos, no masculino, com novos jogadores, né, nós que gostamos de basquete, que a gente acompanha um pouquinho, tinha jogadores ali que eu particularmente não conhecia, né? E como é que está aqui para Santa Catarina, né? Tanto nas categorias de base como no profissional. O estado está gerando novos talentos que podem vir a servir a seleção brasileira, ou que já servem a seleção brasileira, tanto profissional como de base?
O nosso trabalho na base é bastante grande e bastante incentivado, né? Crianças de 12, 13 até 15 anos joga em Santa Catarina de graça, filia de graça, participa da competição de graça, recebe taxa de arbitragem, recebe equipamento esportivo, tem todos os registros de atletas de graça. Então nós temos uma quantidade enorme. Você põe aí 52 equipes de 12, 13 anos jogando, mais umas 17, mais 17 no masculino e feminino, 15, mais uns 18 equipes e 10 ou 12 no feminino no 17 anos, e mais umas 5 ou 6 no 19, tanto no masculino como no feminino, e 11 em cada lado no adulto. O potencial de trabalho, quantitativamente falando, ele é excelente. A qualidade tem que vir aos poucos, tanto que investimos muito em técnicos novos para poderem trabalhar tranquilamente e evoluir nessa questão. Nós temos o maior representante de Santa Catarina na seleção brasileira, o Thiago Splitter, ali de Blumenau, que joga a NBA nos Estados Unidos, né? Mas sabe que a cada seleção que se forma e a cada campeonato que se participa a nível de Brasil ou fora dele, é uma vitrine, e o que some de jogador de Santa Catarina para os outros estados é uma glória, né? Tu falou aí em Paraná, Rio Grande do Sul, que hoje trabalha os seus estaduais com 4, 5 equipes. Isso é fruto de pouco trabalho, mas também se ressente muito na questão financeira. A nossa parceria, não sei se posso citar o nome.
Pode, claro.
Mas a Trimania, quando chegou e encerramos agora em julho 7 anos de contrato. Encerramos não, completamos 7 anos de contrato. Foi o que nos possibilitou dar essa estrutura, dar esse apoio, dar esses incentivos, investir nisso e ver o estado crescendo dentro do basquetebol. Pode ter certeza que o futuro aí promete. Tem muita gente boa jogando basquete na base em Santa Catarina. Muitos jogadores saem daqui e vão para outros estados, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Minas Gerais. Mas também temos muitos atletas nos Estados Unidos, que além de sair para estudar, nessa faixa etária até 18 anos, também vão jogar basquete. E isso é muito produtivo. De vez em quando você vê um atleta novo numa seleção como foi essa do PAN, quem é esse cara, onde jogou, da onde é, o que é que fez, onde é que está. Está jogando na Espanha, está jogando nos Estados Unidos, está num colegial nos Estados Unidos, está numa universidade, está lá. E aparece assim de repente.
Inclusive, professor, tem uma colega nossa, jornalista, querida amiga Carla Cavalheiro, que também é muito atuante na nossa profissão, em assessoria de imprensa, em reportagem, enfim, que o filho dela tem 17 anos, o Bernardo. Ele também jogava no Havaí, aqui em Florianópolis, nas categorias de base. Foi para os Estados Unidos fazer o high school, que é o ensino médio, né? Sim. E agora foi aprovado numa universidade americana, a Grand Canyon University, né? Universidade. E está jogando basquetebol. E como o senhor falou, acho que daqui a 2 ou 3 anos, ou quem sabe um pouco mais, a gente pode estar o vendo jogando tanto na Liga Universitária Americana, por que não? Na NBA, porque ele tem esse sonho de seguir no basquetebol. É um jovem de Florianópolis que começou por aqui, né? Disputou várias competições organizadas pela federação e hoje está nos Estados Unidos e tem um grande talento, além de ser grande em tamanho também, porque é alto aquele bichinho. Isso é muito bacana.
Muito bonito, porque são vários convênios que existem aí através de técnicos, né? Que esse intercâmbio favorece. Muitas meninas, muitos rapazes têm ido para os Estados Unidos fazendo as duas oportunidades, né? Estudar e jogar. Isso é muito bom. Temos até um técnico aqui de Camboriú, que trabalhou muito tempo aqui em Florianópolis também, que está lá agora sendo técnico de equipes lá nos Estados Unidos, em universidades. Veja como o nosso produto está se polarizando e está saindo das divisas e mostrando que somos capazes.
O presidente, antes da gente encerrar, gostaria que o senhor destacasse um pouquinho, pelo menos, as rodadas iniciais, quais jogos, os dias, os horários, enfim, que serão transmitidos pela Record News para o público de casa, para o nosso ouvinte, já ficar mais ou menos atento. Ah, é no sábado. Record News é canal aberto. No sábado, de tarde, enfim, é prioritariamente esse horário. Quando é que é a abertura do campeonato, enfim?
Sim, dia 6, lá em Blumenau, nós faremos o lançamento do campeonato, 5 horas da tarde. Todas as equipes, com seus representantes, dois atletas e dirigentes, vão receber material, bolas, lonas de publicidade para colocar na quadra, mais um incentivo, segundo incentivo financeiro, que já está estabelecido. E às 7 horas temos a transmissão do primeiro jogo entre Blumenau e Joinville. E sábado temos outro jogo aqui em Florianópolis, que é o ADE, o Avaí, contra o Balneário Camboriú, que é uma equipe que já está aí há 7, 8 anos jogando também basquetebol. Preferencialmente, nossos jogos serão aos sábados, 3 horas da tarde, pela Record News. Que a gente optou por essa, porque nós não entramos em concorrência, é um espaço aberto. E se encaixa muito bem no sábado, depois do expediente de trabalho, a coisa ficou mais tranquila.
E um horário bom também que não concorre com o futebol da Série A, já que os jogos são 6h30, são à noite, então são no domingo também, né?
Os jogos transmitidos preferencialmente estão nesse horário e nesse dia. Os outros têm a opção de jogar quinta, sexta, sábado e domingo. Às vezes em regiões como no interior do estado, tem cidades que o bom do negócio é domingo de manhã. Então o jogo entra às 11 horas, vai até 1 hora da tarde, fica tranquilo. Respeita-se assim, as tabelas estão formadas para jogar sempre sábado. Mas essa variação, o jogo transmitido tem prioridade. Os demais podem ter esse grau de aceitação e, com antecedência, claro, poder fazer algumas alterações.
Eu quero até aproveitar a presença do professor Oscar aqui para dar a notícia de que o time da SATIC, lá da Fundação Municipal de Esportes de Criciúma, né? SATIC FME, se consagrou campeão desse primeiro torneio de inverno, né?
Ah, é?
Realizado lá em Criciúma. Em segundo lugar ficou o time de Rio do Sul, em terceiro Sombrio, em quarto Capivari de Baixo. E aí segue, né? Tinham 8 clubes participando do primeiro torneio de inverno lá em Criciúma. E vão realizar no final do ano agora o segundo torneio de verão. Inclusive, segundo os organizadores lá desse torneio, há um interesse até de clubes, né, de equipes da Argentina e do Uruguai para participar também desse torneio de inverno lá na região.
Realmente em Santa Catarina, pela situação geográfica que ela ocupa, as questões de Paraguai, Argentina e Uruguai têm sido frequentes em querer participar de eventos. Às vezes tem iniciativas dessa, que é da Liga Regional, que nós criamos 6 ligas no estado, né? Oeste, Sul, Norte, Vale do Itajaí, Florianópolis, exatamente, e a Serrana. Então, às vezes, essas ligas trabalham de uma forma regionalizada, mas permite que
E era isso que, inclusive, eu ia fazer essa colocação, né, sobre a integração das ligas e da federação de basquete. Isso só pode resultar numa melhor organização.
E esse intercâmbio
até,
né? Também, né, professor?
Exatamente.
Porque o basquetebol argentino, por exemplo, é referência muito mundial,
bom,
né?
É
campeão olímpico. Acho que o Brasil pode aprender muito com o basquetebol argentino. Exatamente, o Manhano, né?
Nós procuramos muito motivar as situações regionalizadas, né? Porque se encaixa perfeitamente, tendo uma liga que coordena equipes que queiram participar, isso é frequente. Essa situação do crescimento e dos investimentos feitos está permitindo que ocorra isso com mais frequência. Nós até temos projetos aí de rua, praça e praia também. São equipamentos, basicamente montamos uma arena na rua, com toda, se agregando outros valores a esses eventos, e esse projeto viaja pelo estado afora aí. Tem uma visibilidade muito boa e uma participação, até diria, de inclusão social, assim, menos abonado, menos assistido, que não está numa equipe, tem a oportunidade de jogar basquete também.
Então tá certo, seu Oscar. Gostaria de agradecer a presença do senhor aqui no Esporte na Rede, deixar o nosso espaço aqui aberto para divulgação dos jogos, enfim, convidar o ouvinte também da Rádio AL para acessar o Facebook do Campeonato Catarinense de Basquetebol 2015, basquetebol escrito em inglês ainda, então, caso não ache, é aquele com um T, com dois L's, enfim, no final. Então, para o torcedor, para o ouvinte acompanhar também. E mais uma oportunidade para a gente aprofundar outros esportes, sair um pouquinho da mesmice do futebol. Teremos durante 3 meses, praticamente, todos os sábados na Record News, canal aberto em toda Santa Catarina, para quem gosta do esporte, acompanhar esse esporte, o basquete, que é tão tradicional aqui no nosso estado.
Henrique, só para finalizar, já pedindo desculpas que eu te interrompi, tem um grande evento que o basquete norte-americano faz, que a NBB faz também, que é o Jogo das Estrelas, né? Sim. Que é um final de semana bacana, com um campeonato de 3 pontos, enterrada, né? O jogo em si dos melhores do campeonato. A nossa federação aqui em Santa Catarina pretende fazer algo semelhante, porque eu acho que atrai bastante público, né? O público, exatamente.
Quando nós elaboramos a tabela, nós deixamos 2 espaços vagos para possivelmente fazer isso que tu estás falando agora.
Maravilha.
Que a gente está pretendendo dar uma ênfase nesse sentido, porque 11 equipes, campeonato com 11 equipes, eu acredito eu que não estadual, nenhum deles, nem São Paulo pode ocorrer que ainda tem uma situação patrocinada, com televisão, coisa e tal. Mas é o segundo maior campeonato do país. Faremos isso aí também.
Então tá certo, seu Oscar. Valmir, agora é contigo e a gente vai levando os outros assuntos aí no segundo bloco do programa, né?
Muito obrigado, professor Oscar Arca, presidente da Federação Catarinense de Basquetebol, que tem uma experiência, tem uma vivência, passou inclusive pelo futebol, naquele tempo em que a presidência da federação teve por um período e depois norteou e deu oportunidade. Aí entra um outro presidente e não quer largar mais, né?
Você fazia assessoria de imprensa,
se sim, fazia um trabalho.
Passamos por lá juntos.
Sim. Um abraço, muito obrigado.
Eu que agradeço, estou sempre disponível quando quiserem aí. A gente está à disposição. Obrigado também.
Ok, portanto, ouvimos aí o professor Oscar Arker, presidente da Federação Catarinense de Basquetebol. Esporte na Rede pela Rádio da Assembleia. Volta em seguida, depois do nosso espaço.
Liga pra cá. A gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.